Imagina o seguinte cenário, tipo um clássico absoluto e bem aterrorizante de qualquer pronto-socorro. As portas da triagem abrem e entra uma criança no colo da mãe. O ambiente está aquele caos de sempre, alarmes tocando.
Aquele plantão pegando fogo, né?
Exatamente. Mas aí os pais, com aquela intuição visceral que raramente falha, dizem a frase temida: "Minha filha não parece bem." A criança tá molinha, apática, não interage muito.
Nossa, e essa é a hora que a equipe da triagem já corre, né? Coloca o manguito no bracinho, liga o monitor e aí vem o resultado.
Pois é. E lá no monitor aparece uma pressão arterial de 100 por 60. Perfeitamente normal. Aí rola aquele suspiro de alívio coletivo na sala. O pior já passou, a intuição da mãe talvez estivesse exagerada.
Só que não, né?
Só que não. A armadilha está armada ali mesmo e o relógio já começou a contar.
E essa, sim, é a maior ilusão de ótica da emergência pediátrica. Aquela falsa sensação de segurança que os números verdes no monitor entregam. É quando a equipe esquece de olhar para a criança como um todo, sabe? Ficando focada só no dado isolado da pressão.
Exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje tem um alvo muito específico. Nós vamos destrinchar a inteligência por trás do Protocolo Municipal de Sepse e Choque Séptico Pediátrico de 2026.
Aquele que foi implementado no pronto-socorro municipal Dr. Taminato Tion, lá em Itariri.
Esse mesmo. A ideia aqui não é só ler um monte de regras, mas entender a fisiologia implacável que torna a sepse pediátrica tão traiçoeira. E para trazer a realidade de quem está com a mão na massa, lidando com suor, bomba de infusão e toda aquela tensão da sala vermelha, temos aqui uma perspectiva essencial.
Obrigada pelo convite. Como enfermeira, eu sempre digo que o papel aceita qualquer coisa, né? Um fluxograma pregado na parede da emergência é lindo, organizado, cheio de setas coloridas. Na teoria, tudo funciona.
Exato.
Mas ali na beira do leito, com uma criança hipoperfungida, com as extremidades roxas, os pais em pânico absoluto, é a compreensão visceral do porquê a gente faz cada passo que realmente salva vidas. A sistematização do cuidado tem que fazer sentido anatômico e fisiológico para toda a equipe.
Certo, então vamos desempacotar isso. Eu quero começar atacando o grande vilão do diagnóstico tardio. Porque assim, eu perco as contas de quantas vezes eu vejo residentes ou até colegas mais velhos esperando a pressão arterial cair para finalmente carimbar o diagnóstico de choque.
Isso é desesperador de ver na prática.
Eu fico muito frustrado porque quando a hipotensão chega, o desastre já aconteceu.
Pois é, e o protocolo destaca isso em caixa alta por um motivo muito vital. Na pediatria, a hipotensão é um evento pré-morte. Uma criança não é um adulto em miniatura, de jeito nenhum.
Sim, a fisiologia é completamente diferente.
Muito diferente. Ela tem mecanismos compensatórios que são quase inacreditáveis, sabe? O sistema nervoso autônomo de uma criança em sepse descarrega uma quantidade brutal de catecolaminas, de adrenalina endógena.
Para tentar manter a máquina funcionando a qualquer custo.
Isso. E o que o corpo faz? Ele sacrifica a pele, sacrifica os intestinos, ele contrai todos os vasos periféricos para garantir que o cérebro e o coração continuem recebendo sangue. O tônus vascular fecha tanto, mas tanto, que a pressão se mantém normal por horas.
Mesmo com o débito cardíaco lá no chão.
Exatamente, mesmo com o débito despencando.
Eu costumo usar uma analogia do carro para explicar isso para os internos. Esperar a hipotensão para tratar a sepse pediátrica é tipo esperar o motor do carro derreter e pegar fogo para decidir checar o óleo.
Nossa, perfeita essa analogia.
Porque a luz do painel já estava piscando há horas. Quando o motor finalmente trava, que é quando a pressão cai, significa que todo o sistema de compensação já esgotou. O tanque de reserva secou completamente.
É trágico, mas é muito preciso. A criança já está praticamente à beira da parada cardiorrespiratória nesse ponto.
Então, se a pressão normal não descarta o choque, a equipe precisa caçar ativamente os sinais de que o motor está superaquecendo, certo?
Com certeza. E esses sinais são periféricos. Como o corpo está roubando sangue da periferia, a gente precisa olhar para a pele, o tempo de enchimento capilar, o famoso TEC, ficando maior que 3 segundos.
A pele fica fria, né? Às vezes moteada, com aquele aspecto meio de mármore.
Isso. E o neurológico também, claro. Porque se o corpo está lutando tanto para mandar sangue para o cérebro, qualquer alteração de comportamento grita que o mecanismo está falhando.
Aquela criança letárgica ou com uma irritabilidade inconsolável. O que me leva a um ponto de atrito bem interessante. O protocolo cita o uso do Score Phoenix de 2024 para definir sepse.
Ah, o famoso Phoenix.
Pois é. E eu vejo equipes inteiras parando na frente do computador, abrindo o calculador online para ficar somando pontos de score, enquanto a criança está lá na maca, piorando.
Olha, como profissional da linha de frente, eu fico muito preocupada com isso. É um desvio perigoso do objetivo da ferramenta. O que é fascinante sobre o Phoenix 2024 é que ele é excelente para pesquisa.
Para padronizar dados, né?
Exato. Para retrospectivamente dizer, sim, era sepse. Mas o protocolo municipal de Tariri é categórico ao afirmar que a clínica prevalece sempre.
Se tem clínica, não tem o que esperar.
Nenhuma equipe deve atrasar um segundo do tratamento para esperar resultado de laboratório ou calcular score. Se a criança tem suspeita de infecção, está apática e com a perfusão ruim, acabou. O diagnóstico ali na porta é clínico e empírico.
E isso nos leva para o conceito do tempo zero. E, só para deixar claro para quem nos ouve, aqui a gente não está falando do momento em que o médico digita a evolução no sistema.
Não mesmo. O tempo zero é aquele instante, o minuto exato em que a suspeita clínica de sepse pisca na cabeça de qualquer profissional da equipe.
O enfermeiro lá da triagem percebeu. Pronto. Ali é o tempo zero. O cronômetro começa a rodar de um jeito impiedoso.
E a partir desse segundo, essa criança tem que ser arrancada do fluxo normal do pronto-socorro. Ela não volta para a sala de espera de jeito nenhum. Ela vai direto para a sala vermelha.
A gente entra na chamada hora de ouro, onde cada intervenção muda drasticamente a curva de mortalidade. Vamos falar um pouco dessa primeira hora, então?
Vamos. A base é o ABCDE clássico, mas adaptado para a realidade do choque, claro. O protocolo exige um foco imediato na oxigenação e na monitorização.
Certo. Mas eu quero puxar a atenção para um detalhe do D, da avaliação neurológica e metabólica, que às vezes passa batido no desespero de pegar um acesso. A glicemia capilar.
Nossa, o dextro?
Isso. Eu vejo muito colega focar tanto no antibiótico ou em correr com o soro que esquece de dar um simples furo no dedo para checar o açúcar.
É um erro primário, mas acontece direto no calor do momento. A gente tem que lembrar que as reservas de glicogênio hepático de uma criança pequena, principalmente de um lactente, são minúsculas.
Quase inexistentes comparadas ao estresse que eles estão passando.
Exatamente. O estresse metabólico absurdo que a sepse provoca consome todo o açúcar do sangue em minutos. Então, aquela alteração do sensório, a criança largada na maca, pode não ser apenas falta de perfusão no cérebro.
Pode ser uma hipoglicemia severa ali disfarçada de choque.
Sim, e que vai causar um dano neurológico irreversível se não for corrigida com glicose na mesma hora.
Total. E aí, enquanto alguém checa o dextro, começa a verdadeira guerra do acesso vascular. E eu chamo de guerra porque puncionar uma veia periférica num bebê chocado é tipo um dos maiores pesadelos técnicos da medicina.
Como enfermeira, eu assino embaixo. Os vasos estão totalmente colabados por causa daquela vasoconstrição que a gente comentou.
A equipe tenta uma, duas, três vezes. A criança chora, o lactato sobe, o tempo vai passando.
E a ansiedade da sala só aumenta.
Pois é. Confesso que ainda vejo uma resistência enorme com acesso intraósseo, a via IO. Tem muito profissional que acha que é uma medida extrema demais, sabe? Que machuca muito, ou que o fluido não vai entrar rápido o suficiente.
Olha, essa resistência vem puramente de um desconhecimento da anatomia e da fisiologia. O osso longo, como a tíbia, tem uma cavidade medular que é essencialmente uma rede de veias sinusoides não colapsáveis.
Ou seja, elas não murcham como as veias do braço.
Não murcham. Enquanto a veia do braço desaparece no choque, a cavidade da medula óssea continua lá, firme, porque está contida por uma parede rígida. Um acesso intraósseo bem colocado equivale a um acesso venoso central.
A medicação chega no coração em questão de segundos, né?
Questão de segundos. Não tem por que ter medo.
Eu uso muito a analogia da saída de emergência do avião. Ninguém embarca num voo querendo usar a rampa inflável.
Com certeza não.
Todo mundo quer sair pela porta da frente, que no nosso caso é a veia periférica. Mas quando a cabine enche de fumaça e a porta principal trava, você não fica forçando a maçaneta por 20 minutos. Você puxa a alavanca de emergência.
É a melhor definição. E o protocolo desenha isso muito bem. Tentou a via periférica e não rolou rapidamente, pega o perfurador ósseo. Não existe.
E tendo garantido esse acesso, seja venoso ou ósseo, a primeira grande intervenção fluida acontece. A expansão com cristaloides balanceados, tipo Ringer lactato.
Isso. A recomendação clara do protocolo é de bolos rápidos de 10 a 20 ml por quilo de peso.
Mas aqui mora um perigo gigantesco, né? Porque antigamente a recomendação era encharcar a criança de volume quase sem limite.
Nossa, sim, era volume atrás de volume.
Exato. Só que hoje a medicina entende que o coração pediátrico, na sepse, sofre uma depressão miocárdica. O músculo cardíaco perde a força. Se a gente empurrar líquido demais, muito rápido, numa bomba que não está batendo direito, a gente cria um problema novo.
E é por isso que a regra de ouro do manejo de fluidos na sala vermelha não é o quanto você dá, mas como você reavalia. O protocolo exige uma reavaliação clínica rigorosa antes e depois de cada alíquota de soro.
Não dá para só pendurar o soro e sair de perto.
De jeito nenhum. A equipe administra os primeiros 10 ml por quilo e para. Olha para a criança. A perfusão melhorou? O tempo de enchimento capilar caiu de 5 para 3 segundos? A frequência cardíaca começou a ceder?
Isso se a resposta for positiva. Mas e se a bomba cardíaca não aguentar o volume? Aonde que esse líquido vai parar se o coração não conseguir empurrar o sangue para frente?
É aí que o bicho pega. O líquido vai para os espaços de menor resistência, causando congestão. Como o ventrículo direito falha, o sangue represado volta para o sistema venoso inferior, vai direto para o fígado.
Por isso a importância de palpar o abdômen da criança.
Exatamente. Um fígado que aumenta de tamanho rapidamente, aquela hepatomegalia aguda, é um grito do corpo dizendo: chega de volume. E, simultaneamente, o líquido volta para os pulmões.
O médico vai lá, ausculta as bases pulmonares e escuta aquelas crepitações, aquele barulho de velcro abrindo. A criança começa a ter muito mais esforço respiratório.
O cenário muda completamente nesse momento. Se a gente deu volume ao fígado, cresceu o pulmão, estertorou e a criança continua com a perfusão horrível...
Significa que o tanque está cheio, mas a bomba quebrou e os canos estão vazando. É aqui que a gente precisa abandonar o soro e partir para a cavalaria pesada. Mas antes de falarmos do suporte hemodinâmico, dos vasoativos, a gente precisa resolver a causa base de tudo isso.
A infecção, claro.
O protocolo institui uma meta inflexível de que o antibiótico deve estar correndo na veia em até 60 minutos do tempo zero.
E esse é comprovadamente o fator isolado que mais altera a sobrevida. Cada hora de atraso no antibiótico multiplica o risco de morte. A bactéria está lá, se replicando e liberando toxinas numa progressão geométrica.
E aqui eu vou levantar uma polêmica clássica entre o pronto-socorro e a equipe de controle de infecção hospitalar. A vida inteira a gente aprendeu nos livros que não se faz antibiótico antes de colher hemocultura, cultura de urina, líquor.
Ah, essa discussão é eterna.
Pois é. Se a gente der o antibiótico antes, as culturas podem negativar e a gente nunca vai saber qual era a bactéria. Os infectologistas nos crucificam por isso. Então o protocolo municipal está realmente mandando a gente ignorar a coleta se ela for demorar.
Sim, e com um total respaldo científico. Obviamente, se a equipe consegue puncionar a veia, colher o sangue para a cultura e já plugar o antibiótico em sequência, ótimo, esse é o mundo ideal.
Mas a realidade de um PS municipal lotado está bem longe do ideal, né?
Muito longe. Imagina uma criança chegando com suspeita de meningococcemia, aquele quadro devastador com manchas roxas na pele.
As petequias se espalhando a olhos vistos. A coagulação da criança vira um caos total.
Exato. Fazer uma punção lombar numa criança instável e coagulopata para colher líquor é uma sentença de morte.
Ela pode fazer uma hérnia cerebral ou sangrar direto no canal medular.
A prioridade absoluta ali é estabilizar a membrana da bactéria com a primeira dose de ceftriaxona. Tecido morto não cresce cultura laboratorial. Primeiro a gente garante que a criança sobreviva à primeira hora.
E no dia seguinte, lá na UTI, a equipe médica que lute com um quebra-cabeça de ajustar o espectro do antibiótico, né?
Exatamente. Na emergência, a ordem é atirar primeiro com amplo espectro para neutralizar a ameaça iminente.
Faz todo sentido. Voltando agora para aquela encruzilhada hemodinâmica que a gente deixou em aberto. A gente parou o volume porque a criança deu sinais de sobrecarga, ou simplesmente não respondeu após uns 40 ml por quilo.
O choque se tornou refratário a fluidos.
Chegou a hora dos agentes vasoativos. E o protocolo exige que a equipe beira-leito diferencie clinicamente dois cenários fisiológicos opostos, o choque frio e o choque quente.
E essa diferenciação muda completamente a droga de escolha, sabe? A gente precisa entender o que está falhando no sistema cardiovascular naquele momento.
Vamos falar do choque frio primeiro, que é o mais comum na pediatria.
Tá. No choque frio, a criança está com as extremidades geladas, os pulsos estão finíssimos, quase impalpáveis, a diferença entre a pressão arterial sistólica e diastólica é muito pequena, o que a gente chama de pressão de pulso estreita.
A fisiologia por trás disso é que o coração está muito fraco e os vasos estão excessivamente espremidos, contraídos. O corpo fechou as torneiras, mas a caixa d'água não tem força nenhuma para bombear.
Perfeito. Nesse caso, a adrenalina em infusão contínua é a droga de escolha.
E por que a adrenalina? Porque em doses iniciais, ela tem um forte efeito inotrópico. Ou seja, ela atua lá nos receptores beta 1 do miocárdio, aumentando brutalmente a força de contração do coração.
Isso mesmo. Agora o choque quente é um bicho totalmente diferente, é mais parecido com o que a gente vê em adultos. O músculo cardíaco até pode estar batendo bem, mas rola uma vasoplegia sistêmica.
As toxinas bacterianas fizeram os vasos sanguíneos perderem todo o tônus, né? Eles relaxaram completamente.
Isso, as torneiras escancararam. A criança fica com as extremidades quentes, avermelhadas. O pulso é bem amplo, saltitante, porque o sangue encontra muito pouca resistência. A pressão diastólica despenca, criando uma pressão de pulso muito larga.
E para esse cenário, não adianta só estimular o coração. A gente precisa fechar esses vasos. É por isso que o protocolo indica noradrenalina.
Exato. Ela age nos receptores alfa-1 adrenérgicos, causando uma baita vasoconstrição periférica. Isso devolve o tônus para o sistema e faz a pressão arterial subir.
Mas assim, usar essas medicações na sala vermelha não é brincadeira. Elas não vêm prontas numa seringa para fazer em bolos rápido.
Nem me fale. Esse é um dos maiores pontos de tensão na enfermagem de emergência. Aminas vasoativas exigem cálculos bem complexos de diluição. A gente está falando de microgramas por quilograma por minuto.
E num ambiente hostil, né? Com barulho, com pressa, o risco de erro humano é imenso.
Um zero a mais no visor da bomba de infusão contínua pode causar uma arritmia fatal ou até uma isquemia severa nos membros da criança.
É por isso que o protocolo embute barreiras de segurança que são irrenunciáveis. Tipo, a dupla checagem. Eu, como médico, prescrevo. Mas dois profissionais da enfermagem têm que parar, olhar a ampola, refazer o cálculo do peso,
verificar a vazão da bomba e confirmar verbalmente antes de apertar o botão de iniciar. E tem um detalhe prático que salva muito tempo. Aquela velha crença de que vaso ativo só pode ser feito em acesso venoso central caiu por terra.
Sim, graças a Deus. O acesso central é demorado, requer ultrassom, toda aquela paramentação cirúrgica. Até conseguir tudo isso, a criança já morreu de choque.
Com certeza. O vaso ativo deve ser iniciado na veia periférica calibrosa ou na intraóssea, sem medo. A enfermagem assume o papel de vigiar esse acesso de muito perto, inspecionando o local a cada poucos minutos.
Se houver extravasamento para o tecido subcutâneo, o dano local é grande, é verdade. Mas é um risco calculado frente à morte certa por falância múltipla de órgãos.
Totalmente. É uma troca justa.
Agora, tudo isso que a gente está fazendo, da intubação ao vaso ativo, consome um nível absurdo de recursos, o que nos força a encarar a realidade dura do sistema de saúde. Um pronto-socorro municipal de porta aberta não é uma UTI pediátrica.
Não é mesmo. Ele não tem estrutura para manter uma criança tão complexa assim por 48 horas. A estabilização inicial serve a um único propósito.
Preparar a criança para transferência segura.
Exato. E o protocolo é incisivo sobre o acionamento da regulação, o sistema CROSS, ou a vaga zero. A falha de muitas equipes é tentar resolver tudo, estabilizar 100%, para só depois pegar o telefone.
O acionamento tem que acontecer em paralelo.
Sempre em paralelo. Assim que o tempo zero é disparado e a gente vê que a criança está chocada, a equipe se divide. Parte vai para a beira do leito fazer o ABCD e alguém assume a retaguarda para começar aquela batalha pela vaga de UTI.
E quando a central de regulação finalmente libera a vaga e a UTI móvel encosta lá na porta do pronto-socorro, começa um dos momentos mais vulneráveis de todo o processo. Colocar essa criança grave dentro de uma ambulância.
O asfalto não perdoa erros, né?
Não perdoa. É por isso que o protocolo exige um checklist de transferência segura.
É disparado o momento de maior risco de eventos adversos. Dentro da ambulância não tem farmácia, não tem carrinho de emergência completo, tem pouco espaço e a iluminação é ruim.
Por isso o checklist garante o mínimo existencial. Via aérea absolutamente segura, por exemplo. Se a criança estiver oscilando, intuba antes de sair.
Outra coisa crítica é o cálculo de oxigênio. Não se coloca uma criança na estrada sem ter a certeza matemática de que o cilindro de oxigênio vai durar até o destino.
Com muita margem de sobra para eventuais engarrafamentos, lógico.
Sim, as bombas de infusão precisam estar com as baterias cheias, os acessos super testados e fixados de um jeito que um solavanco da maca não arranque tudo.
E claro, a comunicação com o serviço receptor. Ligar para o médico que vai assumir o caso do outro lado e passar o plantão usando a metodologia SBAR.
Situação, breve histórico, avaliação e recomendação. Sem ruídos, direto ao ponto técnico.
Se a gente conectar o quadro inteiro que traçamos até aqui, desde o momento em que a criança entrou no colo da mãe até essa maca entrando na ambulância, a gente vê que o manejo da sepse não aceita improviso. É uma coreografia onde cada segundo conta.
É uma dança contra o tempo mesmo.
E para consolidar essa coreografia, imagina que quem está escutando a gente agora está lá no vestiário do hospital, amarrando o cadarço, a exatos 30 segundos de assumir um plantão noturno caótico. Como que a gente resume essa vastidão fisiológica em prioridades absolutas de bolso?
Olha, eu diria que são 5 pilares inegociáveis. Primeiro, suspeite e reconheça. Não espere a pressão cair de jeito nenhum. Confie na alteração do TEC e do estado mental da criança.
Beleza, diagnóstico clínico. E o segundo?
Segundo, declare o tempo zero e leve direto para a sala vermelha. Terceiro, ataque rápido. O acesso periférico falhou? Entra a óssea imediata.
Sem hesitar.
Sem hesitar. Quarto pilar, a dupla letal. Antibiótico na primeira hora, sem atrasos, e bolos de fluidos de 10 a 20 ml por quilo. Lembrando de reavaliar o pulmão e o fígado a cada etapa para não afogar o coração.
E o quinto e último pilar?
E quinto, escale sem medo. O volume não resolveu? Entre com vasoativos periféricos e acione a transferência precocemente com um checklist rigoroso.
E pá a falência dos órgãos. Mas eu quero encerrar essa nossa análise de hoje não com uma resposta, mas com uma provocação para a comunidade.
Gosto de provocações.
A gente explorou exaustivamente o limite da fisiologia infantil. Mas há um limite cognitivo para quem veste o jaleco também. A sepse exige que a equipe da emergência tome decisões agressivas, irrevogáveis, como furar um osso com uma broca ou iniciar drogas vasoativas perigosas.
E muitas vezes no escuro, né?
Exato. Baseados apenas na clínica, sem um único exame de sangue pronto. É um peso psicológico tremendo. Como comunidade da linha de frente, até que ponto o nosso próprio medo de errar, a nossa ansiedade de esperar por resultados de exame só para ter certeza, está silenciosamente custando os preciosos minutos da hora de ouro dessas crianças.
É muito pesado pensar por esse lado.
Pois é. É algo para refletir na próxima vez que pintar aquela hesitação diante de um acesso intraósseo. Um enorme agradecimento a todo o pessoal da emergência que nos acompanha, nossa rede de profissionais incansáveis, por estarem conosco nesse mergulho. Discutir protocolos é garantir que, na hora do caos, a clareza vença o pânico. Fiquem firmes, confiem na fisiologia e até a próxima.